E hoje no CBN Saúde nós vamos falar de comportamento, o retorno de adolescentes e crianças à escola. Isso reflete na família, como é que a família reage, como os próprios adolescentes e as crianças reagem. Para conversar um pouco sobre esse tema, nós vamos falar com a psicóloga, psicopedagoga e terapeuta Mariana Leal. Mariana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. A pergunta é voltar para a escola. Muita gente volta, tem gente empolgadíssima, tem muitas pessoas que querem voltar, filhos que estão ansiosos. Mas ansiedade, efetivamente, nem sempre é a realidade. Quando a gente volta, as coisas não acontecem como a gente espera. Como é que a gente tem que reagir nesse momento, principalmente os pais?
Olha, Gilson, retornar para a escola depois de um ano e meio, né, distante da escola, nem sempre é fácil, realmente. É lidar com uma expectativa, é ter que enfrentar uma rotina, principalmente uma rotina no sistema híbrido que não é igual toda semana.
E aí tem aquela coisa de perda de conteúdo, porque a gente ficou um ano fora da escola.
Uhum. Então você imagina uma criança, né? Uma criança ou um adolescente de 10 anos. Quanto que um ano e meio distante da escola, em um sistema educacional que não estava preparado para lidar com o sistema online, né? Professores que não estavam preparados para dar aula no sistema online. E todos nós fomos lançados a esse sistema. De um dia para a noite, né? Não, até eu, como psicóloga, já atendi online. Mas de uma semana para outra, eu tive que atender todos 100% online. Então, foi uma mudança muito brusca. Tanto no sistema educacional, tanto em termos de estratégia de aprendizagem, e agora nós temos que nos lançar novamente em uma nova estratégia, que é o híbrido.
E como é que os pais se relacionam com os filhos nesse momento, tipo, acompanhando? Porque acompanhar a escola no período do online foi uma coisa complicada para muitos pais, né? Não conhecem de tecnologia, difícil controlar o filho no computador, como é que a gente faz isso? Presencialmente tem um retorno. Os pais devem se aproximar mais da escola nesse momento?
Muito. É muito importante que os pais estejam próximos da escola e estejam próximos dos filhos, porque assim como é novo para os filhos, né, é novo para a escola, é novo para todo mundo. Então agora o foco, né, Gilson, e eu venho acompanhando as escolas, venho ministrando palestra com as escolas nesse momento, o foco da escola é amparar essas crianças, amparar os adolescentes, para que eles consigam se revincular à escola. Porque o local de aprender sempre foi a escola. E ano passado o local de aprender foi o quarto. Então, quanto é difícil a gente aprender no quarto.
Verdade.
Não é? Na bagunça, muitas vezes, né? Eu tenho filho também, então quanto é difícil a gente ter que fazer um local de estudo para eles. Então, agora a gente está tendo que lidar com isso, né? Ter que relocar essas crianças. Então, os pais precisam, sim, estar próximos da escola, restabelecer esse vínculo. E é muito difícil para a criança, porque ela precisa também agora, a criança, o adolescente, restabelecer a rede de apoio. Os amigos, que nem não são muitas vezes os amigos que eles deixaram na escola ano passado.
E esse comportamento na escola, Mariana? Porque tem aquela coisa do distanciamento, né? Claro que a gente tem pai muito preocupado com a segurança dos filhos. Pode se contaminar, não pode. Por que quer queira, quer não, a gente vai ter uma vacinação aí que vai atingir como foco principal pessoas acima de 18 anos. Sim. Não chegamos lá ainda, né? Estamos na casa dos 30. Mas a gente deve ter essa preocupação um pouco menor para quem está na faculdade, por exemplo. Agora, filhos, criança, adolescente, estão na escola e o pai fica lá pensando, gente, e aí? Será que pega, não pega? Como é que isso está trazendo para casa? Como é que a gente pode lidar com essa ansiedade e o temor também?
Olha, Gilson, eu sou psicóloga, né? Sou neuropsicóloga, mas eu também sou farmacêutica, né? Os estudos mostram a taxa de contaminação entre as crianças, uma taxa de contaminação baixa. O que a gente vê nas escolas é um cuidado muito grande, né? Um lanche com cuidado, é um cuidado na entrada nas escolas. Então, assim, nós precisamos colocar essas crianças no mundo novamente, ensinando que o mundo agora tem que ter muito mais cuidado, higiene e precaução. Por quê? Porque nós estamos com as crianças muito adoecidas. Então, a saúde mental é uma preocupação muito grande, né? E eu tenho dito muito para os professores, as crianças que nós estamos recebendo na escola hoje são muito diferentes das crianças que nós deixamos na escola ano passado.
Mariana,
então, é muito importante...
Deixa eu te interromper numa coisa. Não, eu peço desculpas. Uhum. Eu quero interromper porque você tocou num ponto interessante. Professores, né? Professores. A gente fala muito de pais, do aluno, do aluno saindo de casa. Qual o papel dos professores neste momento? Talvez seria isso que eu ia falar, mas qual o papel dos professores nesse momento?
Gilson, o papel dos professores nesse momento, eu falo que a educação, ela sempre assumiu um papel, na minha opinião, minha humilde opinião, sempre assumiu um papel de acolher a criança, não só no processo pedagógico, no ensino-aprendizagem, mas nesse processo também de vínculo, vínculo com o emocional. O professor, ele tem um papel muito importante de trazer a criança para a escola, de trazer a criança no acreditar em si, de acreditar que é capaz de aprender. Agora, muito mais. Porque o processo de construção desse aprendizado ficou muito distante por uma... Veja nós, né? Eu já fui aí no seu programa, num contato mais próximo, e agora nós estamos aqui distantes. Então, quanto é diferente o aprender numa comunicação, numa mídia, numa virtualidade, e essas crianças passaram o ano passado assim, e mantiveram-se jogando assim, se comunicando assim, e agora nós precisamos, sem contato físico, nos aproximar. Esse é o papel do professor.
Ô Mariana, tem um dado que você colocou importante, eu acho que você é a pessoa mais adequada para a gente perguntar isso. A gente sempre falou assim, ah, vai ter um novo normal, vai ter um novo normal, outros, né, e a gente às vezes argumenta, mas novo normal para quem, né? Nem todo mundo vai mudar o seu comportamento. Quando a pandemia acabar, a gente vai querer logo voltar exatamente ao normal antes da pandemia. Como é que fica para os jovens, para os adolescentes? Você que acompanha eles mais de perto, você acredita que eles vão mudar, alguns deles vão mudar o comportamento? Existe algo na pandemia que vai deixar para os adolescentes como uma espécie de herança, ou até herança boa, ruim, mas com o comportamento deles?
Gilson, todos nós passamos por um processo de mudança, mesmo aqueles que negam esse processo de mudança. Existem aqueles que negam e dizem, não, eu não mudei, eu não vejo a hora de voltar, e fazem festa e vão à festa, mas isso é uma negação. Por quê? Porque a pandemia foi algo muito impactante emocionalmente. Né? Então, quem já tinha essa vulnerabilidade, todo esse medo já latente, então isso ficou muito forte. E cada um desenvolve uma estratégia compensatória para lidar com o medo. Então, eu não falo que não tem como a gente passar por tudo que nós estamos vivendo, né, e vivemos ano passado, que foi muito forte. A gente nem tinha, não tinha nenhum caso em Maringá, e a gente limpava as maçanetas da porta como se tivesse o vírus tivesse migrado instantaneamente. Então, não tem como a gente passar por tudo isso e não ter passado com uma marca emocional. Por quê? É uma construção. Então, os adolescentes, imagina, eles viveram um ano e meio com todo esse medo muito latente, esse medo de contaminação, esse medo de perda, e vários perderam pessoas próximas ou viveram esse medo muito iminente. Então, ficou. Ali ficou. O que nós vamos ter que fazer agora é ajudar eles a superar todo esse medo. Por isso que é muito importante, eu sempre falo, Gilson, a rede de apoio. Quem é a rede de apoio? A rede de apoio é a família, principalmente os pais, que eles precisam demonstrar para os filhos a segurança. Olha, filho, é legal, é seguro, vai lá, usa máscara, passa álcool. A gente precisa devagar ir enfrentando esse medo. A escola, porque a escola também é uma rede de apoio, os amigos, a gente precisa, os professores, a gente precisa ir ajudando as crianças, os adolescentes, e devagar superando, porque o medo, quanto mais distante ele for de ser superado, maior ele vai ficando. É como eu falo que é como um monstro, ele vai crescendo.
Ô Mariana, eu queria te fazer a última pergunta, mas a pergunta até tem um tempo curto, mas é uma pergunta importante e talvez a pergunta mais pesada dessa nossa conversa, que é, e você deve ter acompanhado isso, de crianças e adolescentes que perderam alguém da família, alguém próximo, na pandemia. Vamos pensar aí, ontem a gente comemorou o Dia dos Pais, talvez muitos adolescentes perderam alguém muito próximo, como o próprio pai. Como é que se lida com isso na escola e com a família? Porque, de certa forma, isso vai se refletir na vida do adolescente. Né?
Olha, Gilson, eu vivi isso dentro do consultório com alguns pacientes, e o processo de luto é um processo muito complexo, e a gente precisa ir enfrentando isso. Né? Então, só que dentro de uma pandemia, esse processo é muito mais complexo, porque uma coisa é eu viver o meu luto pessoal, outra coisa é eu ligar a televisão, e toda vez que eu ligar a televisão, eu tá revivendo esse luto, porque está se falando de morte, de pandemia, porque é algo que a gente está vivendo coletivamente. Uhum. Então é muito mais difícil de ser superado, muito mais difícil de ser elaborado. Então eu considero que esse processo de luta ele vai ser algo muito mais demorado para ser superado. Infelizmente.
Mas não pode ser negado, né? A gente tem que trabalhar ele e tem que encarar. Né?
Precisa. O luto precisa ser sofrido. Mesmo que doloroso, ele precisa ser sofrido, ele precisa ser chorado, ele precisa ser... Cada etapa do luto, ele precisa ser vivido para que ele possa um dia, a pessoa querida possa ser lembrada com saudade, mas sem aquela dor do momento inicial.
Marina, muito obrigado por essa conversa aqui com a gente.
Obrigada a você, Gilson.
Eu conversei com Mariana Leal. Mariana é psicóloga, psicopedagoga, terapeuta. Falamos um pouco sobre o retorno às aulas, o clima e o ambiente de retorno, agora que a pandemia aparece, né, que está chegando na sua fase final, mas deixou sequelas. Nós conversamos um pouco sobre essas sequelas, como ter aí um bom retorno, a importância dos pais nesse processo.